Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia.
Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você. Bom dia pra você também, hein?
Bom dia.
A gente começa mais um Tropa de Elite. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Acorda pra vida. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Último dia, né, do mês. E a gente entra no último mês do ano. Natal batendo na porta, Réveillon, verão, muita coisa boa, né? Muitos desafios também. E a gente não pode perder a fé no nosso grandioso Deus. Dividindo a bancada comigo tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando no seu Dion. Até às 8 tem Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, que você vai ouvir a partir de agora um programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, o pau que dá em Chico, e daí Francisco, tá chegando.
Ai, viu, seu repórter, você me fez lembrar ontem a mini guia, né? Inclusive mandar um abraço para ela, abraça o Roberto, né, que é um anfitrião, ele que é o proprietário da fazenda Ilhabela. Queria mandar um abraço para Jéssica.
Fazenda Provisão.
Ilhabela do Joca.
Ilhabela do Joca.
Fazenda Provisão, né? A Jéssica é a mini guia lá da Fazenda Provisão, que recebeu ontem, tão muito bem, tirou uma foto com a gente, disse que acorda cedinho para acompanhar o nosso programa. Então, um abraço aí para nossa querida Jéssica, né? O Roberto, que é o nosso xará, e todos aí da Fazenda Provisão, que ontem foi o palco aí, né, para o lançamento do catálogo da Estrada do Chocolate. E hoje a gente vai bater um papo abrindo essa série de entrevistas. Tem muita gente de Ilhéus que não conhece esse projeto, né, que não tem nem noção da importância desse projeto para fomentar o turismo da nossa região. Nós temos uma região aí recheada com vários segmentos do turismo. Turismo ecológico, turismo de negócios, turismo rural, turismo religioso, o turismo cultural. Não é só praia, né, seu repórter? O turista, quando chega em Ilhéus, ele não só vai ter praia. Vai comer água, né, tomar cerveja gelada, comer moqueca de peixe e praia. Não, tem outros destinos e hoje a gente vai abrir essa série de entrevistas. Quem será o nosso convidado, seu repórter?
O Joca do Ilhabela vai estar aqui no programa Tropa de Elite, vai falar dos desafios. E eu adorei, gostei muito do evento de ontem realizado lá pela Eixo 4 e sai de lá.
Inclusive a Fabíola também será a nossa convidada, a Fabíola Paz Leme, e ela faz parte, né, do Eixo 4, teve durante um bom tempo também no Sebrae Ilhéus e vai poder falar também sobre esse projeto magnífico.
Eu saí e deixei a Fazenda Provisão encantado.
Encantado.
Eu não estava na Lagoa Encantada, mas saí da Provisão encantada, encantado com o projeto, encantado com os desafios que estão sendo há muito tempo já, esse povo aí, esse pessoal, querendo alavancar esse turismo. E nós estamos juntos, né? Tropa de Elite, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, podem contar.
A Gabriela FM, Marinho Santos, inclusive tem presente nosso diretor-geral, Valderico Júnior, né, que é um sonhador sobre esse potencial turístico da nossa região. Então foi muito legal, né? Senti falta de outros colegas da imprensa, né? O Ariel Figueroa, que também tem um projeto magnífico sobre a coluna do turismo, estava lá, e outros colegas da imprensa que não apareceram, talvez tenham os seus motivos. E mas a gente vai fazer a diferença nisso aí.
Agradecer o nosso convite, né? Quem nos convidou, a Marlene, lá do Ecoágua.
Ecoágua.
Convidou Tropa de Elite, a esposa do meu amigo Zé Augusto. Marlene, muito obrigado, viu, pelo convite. E o secretário lá do Moacir Leite,
Agno. Agno Muniz, que inclusive vai estar conosco aqui amanhã na entrevista, né? Uma entrevista legal para falar sobre a Semana do Empreendedor, que vai acontecer lá no IF Baiano, em Uçuca, 1º, 2 e 3 de dezembro.
O Agno Muniz, inteligente e diferenciado, viu, Scarpe?
Verdade, seu repórter. 6:11, nossa equipe já está todo mundo preparado, escalado para mais uma edição do Tropa de Elite no Giro Regional. Tem Nath Almeida, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José. Eu acho que ele volta hoje já, viu? O homem do Bola Dentro, Edenildo Braga. Vamos aguardar. Já vou trazer informação do tempo. Informação do tempo nesse início de programa. Lembrando, já estamos ao vivo. A nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM, nos aplicativos. No aplicativo da Gabi, que você que ainda não tem o aplicativo da Gabi, baixa lá no Play Store, viu? É. Diz pra gente aí como é que tá o tempo, temperatura, pra essa quarta-feira. Quarta-feira com céu nublado nesse início de manhã, nós temos 26 graus nesse exato momento e 9% apenas é a probabilidade de chuva para hoje, viu, seu repórter? O tempo pode ficar nublado, mas vai dar uma seguradazinha. Inclusive, a gente vê uma neblina aqui do Alto Bela Vista, viu? Na rodovia Ilhéus e Itabuna, uma neblina! Antigamente falava, neblinou, é sol que vai aparecer. O Marinho Santos chama isso de cruviana, né? E aí o tempo também fica meio carrancudo. E aí tem gente que dá trabalho para levantar da cama. Acorda pra vida, 6:12. Vamos então às manchetes que serão destaques no programa Tropa de Elite, que você participa pelo 988291029. É o zap zap mais estourado da região. É o WhatsApp da Gabriela FM. As manchetes do Tropa, seu repórter.
Tropa de Elite. E vereador Augustão largou a voz no plenário da Câmara e disse: projeto de construção do novo aeroporto de Ilhéus vai completar 13 anos. Ainda não saiu do papel.
Previsão de chuva em Ilhéus aponta 137 milímetros até sexta-feira, dia 2.
E Tropa de Elite, Sebrae Bahia. Núcleo gestor da Estrada do Chocolate e destinos turísticos inteligentes aconteceu Fazenda Provisão e daqui a pouquinho a entrevista com Joca da Fazenda Ilha Bela.
Prefeitura de Ilhéus e CDL abertura do Natal Encantado, viu? Quinta-feira, amanhã, dia 1º, é a quarta edição aí, vale lembrar que o Natal Encantado, Marinho Santos, começou aí com o Valderico Júnior na presidência da CDL de Ilhéus. E de lá pra cá não parou mais. Tá bonito, expectativa boa. Aí, ó, ho, ho, ho! Clima de Natal da nossa querida Ilhéus. O que é que tem mais?
Daqui a pouquinho será sepultado no cemitério Reviver o Jorge Santos Oliveira, o Jorge Consider, que tinha 59 anos. Ex-chefe da torcida organizada do Barcelona, ele também foi torcedor do Colo-Colo, estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral Luiz Viana Filho, lutou para viver, não resistiu e foi a óbito.
Ouvinte do nosso programa, hein? Grande Jorge Consider. Descanse em paz. Olha, a reunião esclarece dúvidas sobre precatórios do Fundef em Ilhéus, a PPI, a PLB. A gente conta tudo aí para os trabalhadores em educação, seu repórter. E ainda saiu o resultado definitivo aí, homologação do concurso para a Polícia Civil da Bahia.
Residência arrombada e vários objetos foram levados. E vítima prestou queixa na polícia.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, corta pra vida e vem com a gente.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:16 e 6:16. Olha, o vereador Augustão soltou a voz no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus. Ele falou do projeto de construção do novo Aeroporto Internacional de Ilhéus, que vai completar 13 anos. mas ainda não saiu do papel. Muitos davam como certa a construção. Entre os anos de 2009 e 2014, de um aeroporto internacional no município de Ilhéus, em março de 2010, foi apresentado o projeto de viabilidade idealizado pela Infraero em parceria com o governo do estado da Bahia, em que constataram a demanda crescente de passageiros e a falta de espaço para ampliação do aeroporto Jorge Amado devido à malha urbana no seu entorno. Além da existência de uma série de obstáculos às operações aéreas, dificuldade de pouso em dias chuvosos, restrições de operação, existência de rodovia esta localizada no prolongamento da cabeceira, além do Rio Cachoeira, localizado na outra extremidade. Então foram avaliadas possíveis áreas que poderiam receber o equipamento, o novo aeroporto internacional, a exemplo do sítio Praia dos Lençóis, região sul, sítio Seplac, rodovia Ilhéus Itabuna, e sítio Joia, né, região norte, Joia do Atlântico. E na época, as informações davam conta que as obras teriam início em 2015, com previsão de conclusão de 30 meses, algo que não ocorreu. Entre 2015 e 2019, ficou evidente que a falta de vontade e representação política na região teriam colocado o projeto a banho-maria. Em 2019, durante a reinauguração do Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna, o governador Rui Costa afirmou que, devido à crise econômica, não haveria viabilidade para construção naquele momento e que há um projeto para que fosse construído um novo aeroporto em Ilhéus, substituindo o atual aeroporto Jorge Amado. Então agora, esperamos que, com a retomada da economia e do número de passageiros e voos, a gente possa retomar nossos projetos, que é de entregar aquela área do atual aeroporto de Ilhéus por um novo aeroporto da região, com uma pista maior, uma posição geográfica melhor e sem obstáculos, para facilitar aí a chegada e a saída de turistas. Entretanto, o governo do estado tem empenhado esforços na construção do novo aeroporto internacional da Costa do Descobrimento, já lá em Santa Cruz Cabrália. E na última sexta-feira, dia 25, tomou força a informação de que o projeto de concessão do novo aeroporto internacional Costa do Descobrimento, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, será apresentado na Bolsa de Valores de São Paulo. Imagina só, seu Robertinho Scarpita, meus amigos, minhas amigas, é preocupante. O que ficou preocupado aí é o vereador Augustão, nessa questão aí, seu Scarpe.
Silmarino Santos, eu acompanho, inclusive participei, né, de manifestos em defesa desse complexo intermodal, inicialmente, que seria porto, aeroporto e ferrovia. Hoje a gente vê a todo vapor o projeto da FIOL, a ferrovia, e o aeroporto caiu no esquecimento. Uma obra de reforma que se arrasta, né, ali no aeroporto Jorge Amado, um aeroporto privado, um dos destinos mais caros, e isso prejudica muito. Você vai comprar uma passagem de Ilhéus, destino Ilhéus, caríssimo. Tanto para você decolar de Ilhéus, quanto para você pousar em Ilhéus. Custa muito caro. Eu não entendo por que isso. Às vezes sai mais barato você fazer uma viagem internacional do que você vir para Ilhéus. Então eu vou para Ilhéus, ou vou sair de Ilhéus. É complicado isso.
E nós esperamos.
Parabéns aí ao vereador Augustão por abordar esse assunto. Inclusive, o Augustão, que é do mesmo partido do governador, mas mesmo assim não se cala diante os problemas enfrentados pela cidade. Parabéns ao vereador.
E nós esperamos que essa seja uma das prioridades na gestão do novo... Do próximo governador Jerônimo Rodrigues, não é isso, Scarpinha? É,
abraçar esse projeto. Eu acho que agora a turma que apoiou o Jerônimo Rodrigues, né? Os ilhéenses, as autoridades, os políticos, agora abraçar e cobrar do Jerônimo, né? Inclusive pedir aí a deputada eleita Soane Galvão já para abraçar essa questão. Você vê lá Santa Cruz de Cabralha vai ganhar o aeroporto da Costa do Descobrimento. E a gente poder batalhar e lutar para isso aí. O aeroporto realmente já não dá mais ali no Pontal. Você tem uma dificuldade grande para estacionamento. Você vai pegar uma pessoa que chega de viagem. Quantas e quantas vezes a gente já sofreu ali para encontrar uma vaga para a gente embarcar.
E você mandou muito bem. O vereador Augustão é do PT, do Partido dos Trabalhadores. O governador Jerônimo Rodrigues, também do PT. E o presidente Lula, também do PT.
Então, tá tudo dentro de um pacote e agora é só cobrar. É só agora a gente cobrar dos nossos representantes, dos nossos políticos. Vamos seguindo, dando a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral para a gente. Daqui a pouquinho tem notícia da PPI, a PLB e os precatórios do Fundef, tirando dúvidas dos trabalhadores. Muita gente aí ainda na bronca com o Rui Costa, viu? Cortou um dinheirão retado. Não, você tem 50? Não, vamos pagar só 30, dividindo em 10 anos. Que loucura, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia! Foi um prazer conhecer vocês ontem na Fazenda Provisão, no evento de turismo Rota do Chocolate. Aqui é tia Suzana do Escolar, tia Suzana figuraça, viu? Suzana Santos, ela que tirou a foto da gente, seu repórter.
A Suzana. Estava preocupada quando chegou perto de 11h30, horário de pegar as crianças, o transporte escolar. Abração, a Suzana, meu. Santos.
Um abração, a Suzana. A Cida lá do Teotônio Vilela já está dando um bom dia para gente da Rua da Liberdade. Valeu, Cida. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita. Tô ligado na metralhadora da informação, esse programa é show de bola. Reginaldo, valeu, Reginaldo, bom dia para você. Olha, domingo dia 4, não esquece não, hein? Tem mais uma edição do Baba dos Amigos em Juerana. Um abração à turma de Juerana. Bom dia, Maria dos Anjos lá do Nelson Costa. Tá dando bom dia, acordando pra vida, hein? Olha, bom dia, Scarpita e Mário Santos, aqui é Sil. Precisamos aí. O que é que tá acontecendo? Tá alagado aí a chuva. Campinhos e Urucutuca. Aproveitar que o tempo vai dar uma segurada. E aí a gente vai pedir aqui ao secretário Nino para dar uma melhorada aí na estrada, hein? Bom dia, amigos. Scarpita e Marinho Santos. Dona Dora, sintonizada no Tropa de Elite, hein? Esquece não. Seu Antônio e a Selma lá em Serra Grande, um abração para vocês. Olha, eu ligo meu rádio 6 da manhã, viu? E só desligo 18 horas. Bom dia, meninos. Que programa maravilhoso. Um abração. Nossa Senhora da Vitória ligado. Tem a Vanusa e o Joilson acordando todo dia cedinho. Já pra ouvir o Tropa de Elite. Capoeira Motoboy. Hoje, meu alô vai para meu querido Isaías lá do Couto, que não perde o Tropa de Elite. Isaías, neto de Dona Bia. Valeu, Capoeira. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Estamos pedindo policiamento na ladeira do Canecão. Estamos indo pro posto da Conquista, pois tem alguém passando de moto para roubar ficha, seu repórter. Eu não tô acreditando nisso. Roubar ficha de atendimento no posto.
É a antiga ladeira do Canecão, seu Scarpita. Agora é a ladeira do Jacaré.
Agora imagina só, rapaz, roubar ficha. Você acorda cedo para pegar uma ficha. E a malandragem roubando ficha. Polícia. Olá, bom dia. Sou Joilson, tô em São Paulo, na capital, escutando vocês. Mando um abração pra Thaís, tá lá em Tabuna, que não perde Tropa de Elite. Meu amigo JVC também, Daniel, motorista da saúde. E pra gente fechar essa primeira rodada, nosso amigo Luiz Cláudio lá do Malhado. Bom dia, ótima quarta-feira. Ao sair de casa, continue usando máscaras, hein? Muita gente foi pega de surpresa ontem. Inclusive, nossa amiga Thelma, lá do SAC, já pedindo pra gente avisar aqui. Você que está com agenda marcada de atendimento no SAC, decreto, né, que foi publicado aí pelo governador Rui Costa, fique atento, o decreto estadual retoma uso de máscara e comprovação de esquema vacinal contra a Covid-19 para atendimento na rede SAC. pra, de repente chega lá, né, seu repórter, ia ficar sem atendimento. Então, fique atento aí. Vamos lá, giro regional, Matheus Santos. São 6 horas 26 minutos, primeiro giro regional. Lembrando que amanhã a gente vai bater um papo com o secretário aí, o Agno Muniz, aqui no Tropa de Elite, para falar sobre a Semana do Empreendedor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Primeiro giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, com informações para nossa querida Uruçuca. A Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, dia 26, o mutirão do diabetes em campanha do Novembro Azul. O mutirão aconteceu no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, local de posicionamento estratégico para o público local e também da zona rural que vem ao município para a Feira Livre. A campanha em prol da conscientização sobre o diabetes acontece em novembro em todo o mundo. Além da prevenção da doença e de suas complicações, o foco também é no tratamento multidisciplinar. E eu falar de um evento, né, tão importante aqui para a gente, especialmente para a comunidade da zona rural, é a Semana do Empreendedor Rural, que começará dia 1º e vai até o dia 3 de dezembro. Acontecerá durante aí a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Baiano. Teremos palestras, bate-papo, entrevistas, oficinas, desafios, atividades práticas. E atenção também, vale um alerta para você que é comerciante, você que quer colocar lá algo gourmet, né, para você comercializar, fazer o seu comércio lá, também entre em contato aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show do Comércio de Uruçuca, maior festa do comércio de Uruçuca e, claro, uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Câmara de Vereadores e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Valeu.
E até amanhã.
Abração para você aí, até amanhã, Matheus Santos. Você volta trazendo mais informações da nossa querida Uruçuca, Itacaré. Itacaré já preparando aí o Réveillon do povão, viu, seu repórter? E o Réveillon também, grandes destinos. A gente também precisa fazer essa agenda aqui em Ilhéus. É importante. Daqui a pouquinho, então, estamos de volta com a metralhadora da informação. Vamos falar sobre essa reunião. É, reunião esclarece dúvidas sobre precatórios do Fundef em Ilhéus. Seu destaque.
E carro em alta velocidade atropela 3 pessoas da mesma família na Avenida Ubaitaba, em Ilhéus.
Absurdo, hein? Voltou a ser palco de acidentes na Avenida Ubaitaba. Daqui a pouquinho a gente volta. Manda sua mensagem de áudio, já os primeiros áudios aqui chegando, hein? Oferecimento da Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, CAF, Planeta Doces, Nove Mistura, Posto Brasil, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Contin Tintas, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, Tropa de Elite no ar.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! Acertando e conferindo os ponteiros, 6 horas 38 minutinhos. Já mudou, 6h39, acorda pra vida. Daqui a pouquinho, Joca do Aras, Ilha Bela. A gente vai abrir uma série de entrevistas sobre a Rota Estrada do Chocolate. A Rádio Gabriela FM ontem participou, né? Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Valderico Júnior, lançamento do catálogo, uma reunião muito bacana. É, a gente teve a oportunidade de conhecer mais um pouquinho desse projeto. O projeto já vem se arrastando há anos. E o Joca, ele que é proprietário do Aras Ilha Bela, é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho, uma entrevista muito bacana aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos seguindo aqui, notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. A PPI e a PLB realizou uma reunião de esclarecimento sobre os precatórios do Fundef no município de Ilhéus. Essa reunião aconteceu dia 28 no Centro de Convenções, né, Luiz Eduardo Magalhães. O objetivo foi tirar dúvidas da categoria. O presidente Osman Nogueira e a secretária intermunicipal Enilda Mendonça informaram aos trabalhadores que o dinheiro ainda não chegou nas contas do município e que o sindicato também aguarda a audiência da ação judicial e que deu entrada para que ocorra o rateio conforme determina a legislação. Teria sido uma propaganda enganosa, senhor repórter? Eu só dou um dinheiro, já está chegando, o dinheiro vai cair na conta.
Falou tudo.
Você veio pra cá, foi pra lá, nesse dinheiro. Esse dinheiro aí a gente precisa saber, mano, do rateio.
Fui pra lá, já estou aqui.
Já foi dar boas-vindas ao nosso
Joca, já presente nos estou aqui na Gabriela FM. Daqui a pouquinho ele fala no Tropa de Elite. Já está ao vivo aqui. E amanhã tem Águido Muniz.
Águido Muniz,
secretário. Da cidade de Uruçuca. Ele que eu gostei, viu, Scarpita? Ele falou, ó, é uma miniatura, é uma coisa pequena, mas é uma coisa gostosa. Lembra da semana do fazendeiro, que sacudia, balançava toda a região? É mais ou menos aquele estilo ali, viu? E o Águido Muniz, parabéns ao prefeito de Uruçuca, ao prefeito Moacir Leite, que tem uma pessoa competente no cargo, né, Scarpita?
É, aquilo que a gente fala, um bom gestor tem que ter uma boa equipe, uma equipe técnica. Antônio Dionísio é um grande exemplo aí, né? Itacaré, e a gente aqui não deixa a desejar nada, seu repórter.
Não
lá
deixa,
Porto Seguro, o Jânio Natal também tem uma equipe muito boa, né?
Por falar em equipe, sacudir a equipe do prefeito Mário Alexandre.
Vai ter reforma administrativa,
o
soube, viu?
Secretário Átila Dócio, olha, o pessoal tá na bronca com você, viu, Átila? Sabe onde? Alto Seringal. Alto Seringal, mandaram umas fotos aqui pra mim. Olha a ladeira completamente destruída, acabada. Caiu no esquecimento. Alto Seringal é no município de Ilhéus. E os moradores estão pedindo socorro ao secretário Átila Dócio.
É, parece que o secretário não tá nem aí, né, pra isso, né? Ai, ai. A situação lá do Alto da Tapera, seu repórter, como é que tá também?
Coitado do povo da Tapera, sofrendo e nada de... as promessas não são cumpridas. Alto da Tapera também caiu no esquecimento e os moradores estão pedindo socorro, inclusive seu Nô, que é torcedor do Esporte Clube Bahia.
Ai, ai, viu? Tá complicado. Olha, um homem que aterrorizava a cidade aqui do sul da Bahia morreu em confronto com a CAEC. Mais um que quis trocar tiro com a polícia, seu repórter. Se deu mal, viu? Vamos no zap! Áudio chegando aqui no nosso WhatsApp. A galera fala no programa do povo.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos então aos primeiros áudios aqui dessa rodada de hoje. A Cauana, ô Cauana, o que foi que você fez aqui, a Cauana? Não tô acreditando nisso. Minha querida secretária show. É, Cauana, eu não tô acreditando. Aparece aqui, rapaz, me dá esse help aí. Tava tudo organizado. Ai, 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 viu? Pegou a gente de surpresa aqui, viu? Meu Deus do céu. Não, tava tudo programado pra rodar agora. Vamos ver aqui, Samurai. Você é o primeiro, Samurai.
Bom dia, meus queridos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá aí, ó, ligadaço na Gabriela FM, entendeu? Aqui direto da Fazenda Provisão, na BA-262. E olha, como é importante o abraço da Gabriela FM, do Tropa de Elite, de vocês que são duas figuras ímpares, entendeu? Para alavancar realmente a Estrada do Chocolate, esse lugar lindo, maravilhoso que nós temos entre Ilhéus e Uruçuca. Parabéns, Tropa de Elite, aquele abraço do sempre ligado Samurai do Asfalto.
Figuraça, um abração para você, Samurai. Bom dia, bom dia. A galera fala no Tropa, a galera fala, a galera gosta de ouvir a voz aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E o espaço aqui tá sempre aberto, né? Sempre assegurado aqui. Viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Programa maravilhoso, programa Tropa de Elite. Eu acordo 5 horas da manhã e já ligo o rádio, já fico esperto.
Dona Maria, aquele abraço, Dona Maria.
Oi, Cássia, bom dia, Marcos.
Esse aqui foi pro Jornal do Meio Dia, viu?
Marinho Santo, Albertinho Scapita, que tem um dia abençoado. Marinho Santo, Albertinho Scapita, que eu não posso falar meu nome, mas eu tenho uma reclamação aqui da lotérica, uma humilhação, o povo tá passando debaixo de chuva, sem dinheiro. Por que essa lotérica só bebe pura, sem dinheiro? Quitabuna e Léo Estajuípe tem dinheiro, o Luxuca só bebe pura todo mês essa pendenga. Por que não fecha? Por que não fecha se não tem dinheiro para deixar? Porque ele deixa os povos lá se almirando de barra de chuva sentado pelo chão. Se não tem dinheiro, fecha.
Agora, qual lotérica? Fiquei na dúvida aqui de saber qual lotérica foi essa aí, né? Qual lotérica que aconteceu aí, rapaz? Meu Deus do céu. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma rodada de áudios aqui no nosso programa. É, mandar um abraço aqui, Nino do Acarajé, que tá ligado com a gente. Nino do Acarajé, aquele abraço aí pro Nino do Acarajé. É aqui, Caona? É aqui? Vamos lá?
Bom dia, Robertinho, Scarpito e Marinho Santos. Rapaz, não tô entendendo nada. Fizemos um esforço para eleger uma deputada para a região, ela agora quer ser secretária. A tal da Fabiola Mansur, que seja secretária, que não teve voto. Vocês deram a maior força aí para fazer uma deputada na região, e agora com essas ondas aí, não estou entendendo nada.
Bem colocado isso aí. Eu queria falar desse assunto, seu repórter. Vamos pegar esse gancho aí. É, Ilhéus ficou 4 anos sem uma cadeira na Assembleia Legislativa. A nossa última voz foi a deputada Ângela Souza e perdemos a eleição em 2018. 2018, Ilhéus ficou sem voz. E a gente aqui nesse programa, nós conclamamos o povo, vamos votar num candidato daqui, vamos votar em gente que vive aqui, que mora aqui, que tem compromisso com a nossa região. E mesmo em lados opostos politicamente, a gente em nenhum momento aqui, seu Marinho Santos, disse... Não, vamos votar, escolham, tem nomes aí. E a deputada eleita, Sônia Galvão, foi o nome que a turma abraçou, apoiou e foi dada a votação expressiva e eleita a deputada estadual. Eu ainda não acredito que a Sônia aceite ser secretária, mesmo porque tem esse clamor regional de uma voz da região na Assembleia Legislativa. A Fabíola Mansur, do mesmo partido, ficou na primeira suplência. Busque outro nome, tem uma deputada aí, o PSB fez outro deputado. Alô, meu amigo Bebeto, Bebeto Galvão, entre em ação aí, Bebeto. Você é um político, sou seu fã, te admiro muito. Começou a sua história no movimento sindical, foi eleito vereador, foi eleito deputado federal. Tem a oportunidade agora aí de se tornar senador da República, porque é o primeiro suplente do Jacques Wagner. Entre em ação nisso aí. Prefeito Mário Alexandre, também prefeito, entre em ação nisso aí. Busca outra alternativa. A Fabíola Mansur é uma deputada atuante, sim, mas não teve a votação. Nossa região aqui não pode ficar. Nós temos o Pancadinha de Itabuna, que foi eleito também deputado estadual. Nós temos o Pedro Tavares, que também tem ligação com o Ilhéus. Então a gente não pode perder esse gancho, seu repórter. Eu acho que é de agora para frente, é botar mais um, mais dois, mais três. A região cacaueira precisa de voz, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional.
E falou, tá falado, seu Scarpita.
Olha, e a lotérica aqui que a menina falou é a lotérica do Parque Infantil. Diz que nunca tá tendo dinheiro.
Parque Infantil,
o que é que tá acontecendo?
Parque Infantil, lotérica sem dinheiro.
A demanda tá grande lá no Parque Infantil? Vamos resolver o problema, viu? Venha com a notícia, porque já tem Nath Almeida em mais um giro regional.
Olha, família atropelada, motorista fugiu sem prestar socorro. 3 pessoas de uma mesma família foram atropeladas. A Avenida Ubaitaba. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo e precisaram ser levadas para o Hospital Regional Costa do Cacau. Entre elas, um menor de 14 anos. E segundo informações, a família estava parada no acostamento, conversando com um conhecido. Quando de repente, aí vem aquele carro de lá para cá em alta velocidade, atropelando as pessoas. Em seguida, o motorista fugiu. Ele fugiu do local sem prestar socorro. O impacto foi tão forte que a mãe e o filho menor foram arremessados a uma distância de aproximadamente 20 metros. O outro filho de 14 anos também sofreu escoriações e a bicicleta que utilizava ficou bastante destruída. Equipe do SAMU 192, com apoio da Polícia Militar, prestaram os primeiros atendimentos no local do acidente. Depois encaminharam as vítimas para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau e câmeras de vídeo monitoramento na região devem ajudar na identificação do motorista atropelador suspeito, bem como o carro usado no crime.
É, rapaz, agora você falou aí, acostamento não tem. Não tem, é uma rua de mão dupla, complicadíssimo ali, Avenida Ubaitaba.
Avenida Ubaitaba.
Muita gente abusa da velocidade.
Avenida Governador Roberto Santos, também conhecida como Avenida Esperança, e Avenida Princesa Isabel. Tem que ter muita cautela, tem que ter muita atenção, não deve correr, porque só tem a pista, não tem acostamentos. Então tá aí, viu, Agnes?
Tá aí, notícia.
Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite, em nome da Casa do Carpinteiro. É de janeiro a janeiro, eu falei Casa do Carpinteiro, vendendo barato o ano inteiro. Em nome da Cabana Palmito, Cabana Palmito, litoral sul de Ilhéus. Eu falei Cabana é Palmito. E do Posto Brasil, Brasil é o posto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, tá chegando em mais um Giro Regional. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um Giro Regional, trazendo informações com relação às fortes chuvas que atingem a nossa região. Em Itapé, ontem, diversos pontos de alagamentos foram registrados. A Prefeitura de Itapé segue prestando apoio aos moradores, estudantes e também produtores da localidade do Palmeiras, que ficaram ilhados nos últimos dias devido ao transbordamento da ponte que cruza o Rio Cachoeira. Além de um barco motorizado e coletes salva-vidas, o governo municipal contratou um condutor habilitado para garantir a segurança durante as travessias. Segundo o prefeito da cidade, Naelito Rosa Pinto, os serviços continuarão sendo executados até que o acesso à ponte seja retomado. Na cidade de Micaraí, a prefeita decreta situação de emergência. A prefeita de Micaraí, doutora Monalisa Tavares, decretou na manhã do último domingo, dia 27 de novembro, situação de emergência em todo o município em virtude das chuvas que caem na cidade e também na região cacaueira, com fortes enxurradas e elevação do nível do Rio Salgado e riachos no município, que danificou trechos de estradas, além de provocar alagamentos em ruas próximas ao rio e também risco de deslizamento de encostas e a interdição de pontes nos distritos, deixando ilhados e desabrigados centenas de munícipes. Em Itajuípe, muitas ruas foram alagadas por água na noite de ontem. A nossa região continua com alerta laranja e a previsão é de mais chuvas aí nos próximos dias. Tá aí Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Eu vou ficando por aqui.
Valeu,
Nath. Segue com vocês. E eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Se Deus quiser. Estamos te esperando amanhã. Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre. Vamos pro faturamento, seu repórter, porque na volta tem entrevista. Rota Estrada do Chocolate. Nosso primeiro convidado é ele, Joca do Aras, Ilhabela. E ainda, o que é que tem? O que é que tem?
Olha, Scarpe, tem a nossa presença, a presença do Tropa de Elite, marcando lá junto com o Sebrae Bahia, núcleo gestor da Estrada do Chocolate. Você sabe o que significa DTI?
Sei não,
Destinos,
rapaz.
Turísticos Inteligentes. Fazenda Provisão, Fazenda Ilhabela. Tá todo mundo ligado à região sul do estado, Tropa de Elite, o palco da Enxico. É daí, Francisco.
Na volta ainda, CDL e Prefeitura de Ilhéus realizam a abertura do Natal Encantado. Amanhã, quinta-feira. Ho, 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 ho. Papai Noel tá chegando e até às 8, tropa de elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintitas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Posto Brasil, Café Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7:10 na Bahia. Bom dia pra todo mundo ligado, hein?
Marinho Santos.
Olha no detalhe, Scarpita, neste exato momento, viaturas da Polícia Civil em diligência para cumprimento de mandados de prisão. Equipes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e da Coordenadoria. Portanto, tá aí, viu?
Polícia Civil. De primeira mão.
Primeira mão, exclusividade, tropa de elite. Agora sim.
Vamos lá. É hoje, quarta-feira, e a gente, depois de participar ontem do lançamento do catálogo, né, da Rota Estrada do Chocolate, decidimos aí, junto com o Valderico Júnior, abrir uma série de entrevistas, contar para o povo de Ilhéus da região da importância, conhecer esse projeto que já tem um tempo, tem sido discutido, muitas pessoas já ficaram desanimadas, já não acreditavam mais, mas parece que agora ressurge, seu repórter. É a grande oportunidade.
Eu, né? Na verdade, Scarpita, ontem eu ouvi muito, gostei muito também de ter participado, agradecendo mais uma vez pelo convite a Marlene lá do Eco Água, E eu não vi ninguém falar do nome. O nome que alavancou, o primeiro nome que surgiu com essa ideia de Estrada do Chocolate. Não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, mas o ex-vereador e ex-secretário de Turismo de Ilhéus, Alcides Khrushchevskis. Eu não vi ninguém, não ouvi ninguém falar o nome do Alcides ontem, né?
Mas vamos lá, vamos começar a nossa entrevista de hoje, abrindo essa série. Convidamos o Joca, ele é proprietário do Aras Ilha Bela, está dentro dessa rota da Estrada do Chocolate, abraçou também esse projeto. Joca, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM, receba as boas-vindas de toda a equipe da Gabi, em nome do nosso diretor Valderico Júnior.
Bom dia, Robertinho, eu que agradeço o convite. Bom dia, Marinho Santos, um abraço aos nossos ouvintes, né? Esse programa que é líder absoluto de audiência.
Vamos nessa, Joca. Comece a falar um pouquinho desse projeto.
Já tem uma primeira pergunta aqui para o Joca. Joca, o que é a Estrada do Chocolate?
Isso, é isso aí. Em primeira mão, Marinho, eu quero falar que eu falo aqui, né, como membro de uma comissão. Nós formamos uma comissão para que pudéssemos, na verdade, colaborar com o fomento da Estrada do Chocolate. Então, eu estou aqui como membro dessa comissão, né, que vamos, de forma voluntária, contribuir para que aconteça, de fato, a proposta da Estrada do Chocolate. E Estrada do Chocolate, Marinho, nada mais é do que o que você falou há pouco aí, né? É destino de turismo inteligente, não é? E não dá para falar destino de turismo inteligente, sem falar de sustentabilidade, né? Essa é a bola da vez, foi, é e será, né? A bola da vez. Então, a Estrada do Chocolate é uma forma sustentável de explorar a história, né? E a economia de nossa região cacaueira, e aqui em especial a nossa Estrada do Chocolate, né? Então, nós estamos com o propósito de trazer para a sociedade ilhéense de toda a região o que é aquela estrada a nível de sustentabilidade, a nível de economia, resgatar a história e transformar aquele eixo ali em um polígono de bons negócios para Ilhéus, para a Bahia e para o mundo.
Teve um momento polêmico quando foi anunciada pelo governo do estado a construção de um presídio na Estrada do Chocolate. Aí houve aquela reação de tudo e de todos.
Isso, nós nos manifestamos contrário, né, de forma democrática. A Câmara de Vereadores se manifestou, turismólogos e a sociedade como um todo, né? E realmente houve o recuo do governo do estado, né? Não sabemos se eles vão retornar ao ponto, mas até o momento está estagnado aí a proposta da construção foi suspensa, na verdade, né? Construção do presídio naquela região.
O momento de união ali, né? Dos proprietários de fazenda, das pessoas que estão engajadas nesse projeto. Não foi isso, Joca?
Perfeito, perfeito. Ali naquele momento teve uma sinalização do quanto, na verdade, nós precisávamos nos unir para transformar aquela união em negócio, né?
Bacana. Você é proprietário do Ilhas Bela, né? Oferece o turismo rural, o turismo de aventura, o turismo ecológico, tudo isso engajado ali no Ilha Bela?
Isso. Ali é uma nossa família, né? Temos ali uma pequena propriedade e eu estou ali como gestor, né? Tem minha filha que está à frente, né? A família em si. E nós, na verdade, iniciamos ali sem muita, essa é a verdade, sem muita deslumbre com relação à estrada. Foi uma proposta de família, até para o uso da família mesmo, na verdade, né? E de repente voltou a se falar de Estrada do Chocolate, e quando nós acordamos, nós já estávamos dentro da proposta da estrada, não é? E aí nós fomos, na verdade, somando, né, junto com outras fazendas que também já praticam ali o turismo de pertencimento ali, e nós estamos ali e abraçamos a causa, estamos aí de forma voluntária, né, contribuindo para que aconteça a Estrada do Chocolate.
Hoje, quantas fazendas estão engajadas nessa rota do chocolate ali, do Iguape até Uruçuca, João?
Até a 101, né?
Até a 101,
O trecho ali, os dois Totter, ele tem um ali na Chocolate Caseiro, né?
Sim.
Naquele rotatória, e um outro no trevo da BR-101, né? Então nós temos ali hoje em torno de 15 propriedades, né? É para termos ali 100, 200, não sei, né? Mas por conta dessa situação que o próprio Marinho colocou, houve, na verdade, um desestímulo, né? Alguns investidores, eles ficaram, proprietários, eles ficaram desestimulados, né? Não houve, na verdade, um apogeio, não houve, na verdade, um apoio, né, de quem poderia apoiar, de quem poderia, na verdade, trazer a esperança para o acontecimento.
Na sua opinião, o que vem contribuindo negativamente para alavancar a Estrada do Chocolate?
Marinho, nós temos uma questão muito cultural.
Ele está esquecendo do Santos.
Marinho Santos. Marinho Santos, exatamente. Marinho Santos, nós temos ali uma questão, né, que é na nossa região qualquer, uma questão cultural, né? Você vive os seus erros e acertos da porteira para dentro, eu vivo os meus erros e acertos da porteira para dentro, e nós não nos unirmos para, na verdade, fortalecer a estrutura e a proposta, não é? Temos a questão desse amparo do poder público, não é? Por mais que nós, produtores, tentamos fazer, mas existem situações que independem da nossa condição econômica, da nossa condição de infiltração nos setores, né? Por exemplo, a questão da segurança. Nós não temos ali uma segurança com frequência, a altura de que se receba ali o turismo, de modo geral, o turista, de modo geral. E o próprio munícipe, né? O próprio regional, né? Para que tenha aquela transição comercial ali, a questão da segurança. Nós temos uma questão de comunicação, nós temos um sinal de celular que ele funciona no distrito industrial e ele só vai funcionar em Uruçuca. Se alguém tiver que chegar numa fazenda através de localização,
não consegue.
Não consegue, né? Então isso independe de nós que estamos lá na labuta, vamos dizer assim. Nós temos uma questão de manutenção de sinalização. Nós não temos ali, o ciclismo ali não funciona, seria um local ali para que nós tivéssemos o ciclista ali ações, né, de nos acostamentos. Nós não temos acostamentos, nós não temos sinalizações. A estrada está um caos a nível de buracos, né? Então nós temos, enfim, são situações que nós não temos alçada para resolver, né?
E vários governos prometeram e nada fizeram. A exemplo do ex-prefeito Jabes Ribeiro, do ex-prefeito Nilton Lima, do atual prefeito Mário Alexandre, nada faz acontecer. A prefeitura de Uruçuca tem mais chegado junto com vocês do que a prefeitura de Ilhéus.
É, nós temos a prefeitura de Uruçuca junto ali com o IFE, né? Eu costumo falar que não é toda a cidade que tem um IFE, e nem é todo o IFE que tem uma Uruçuca da vida participativa, né? A Câmara de Vereadores, o prefeito Márcio Leite,
Moacir Leite,
Dr. Agno Muniz. Então, assim, eles são, na verdade, motivadores, são máquinas de motivar, eles são participativos, de um modo geral. A Prefeitura de Ilhéus disponibilizou uns turismólogos, né, que acompanham todas as ações da Estrada do Chocolate, estão sempre juntos, mas eles também não têm a autonomia, a caneta na mão de mandar máquinas nesses anseios nossos, né? São participativos, mas com um certo limite de alçada, né? Ilhéus, nós temos ali a questão de ramais, né, que em algum período carros não entram, essas questões, né? Mas que a gente, no momento oportuno, vamos procurar aí as lideranças políticas.
Eu gostei ontem quando a Fabiola, inclusive a gente vai convidar a Fabiola para também bater esse papo, o Valderico Júnior, que disse: olha, Escarpita, Tropa de Elite podia abrir essa série de entrevistas. Tem muita gente de Ilhéus que não conhece esse projeto da Estrada do Chocolate. O turismo regional aqui também, que é grande, né? A gente pensa no turismo internacional, turismo nacional e o turismo regional. Muita gente de Ilhéus é só praia. Não, vou à praia, tomo minha cerveja, como meu caranguejo, depois volto para o hotel, volto para a pousada. A média é de que um turista, né, gastasse R$200 uma diária aqui. Isso não acontece. Muito turista tem chegado em Ilhéus, né, pousa em Ilhéus, pega um carro e já procura outro destino. A gente precisa mudar isso, né, Joca?
Não, com certeza. Eu conversava ontem com o Valderico Júnior que o grande desejo nosso é contribuir para o aumento da taxa de ocupação nos hotéis. Isso aí alguém pode falar: olha, mas isso aí vocês estão fazendo um desejo para turismo internacional, para quem vem do Sudeste. Não, a gente quer que o ilhéense conheça a sua história, que o ilhéense conheça Ilhéus, que o ilhéense conheça o que é que nós estamos fazendo dentro da roça, produzindo. Nós somos produtor rural e é preciso que Ilhéus conheça a história que sustentou Ilhéus até aqui. E nós estamos tentando e vamos conseguir tocar essa história, tanto na história do cacau, não é, contada em versos e prosas aí pelo nosso saudoso Jorge Amado, mas a economia da região. É preciso que a gente contribua com a economia da região, no sentido de que o turismo não tenha só sol e mar, só o caranguejo e o peixe frito. Se nós temos a entrada em países levando o nosso chocolate, sendo premiado o nosso chocolate, e por que o ilhéense, o regional, não conhecer essa estrutura desse chocolate que nós produzimos? O que é que nós estamos fazendo dentro das fazendas porteira para dentro? Então, é esse chamado que a gente quer. E de uma forma, Marinho Santos, acessível a todos. Acessível a todos. Ontem, Valderico Júnior falava: olha, eu preciso levar minha família para conhecer um pouco dessa história. Preciso levar minhas filhas para conhecer um pouco dessa história. Nós já estamos recebendo ali, naquele trecho, personalidades. Nós fomos em uma fazenda semana passada, tinha dois repórteres da Globo experimentando chocolate, mel de cacau, licor de mel de cacau. Então a coisa começa a acontecer.
E ontem tinha dois repórteres da Gabriela FM, Ilhéus na Bahia. Representando o rádio regional.
Então para nós foi uma surpresa muito positiva, vocês lá, o Valderico Júnior, para a gente deu uma outra conotação ao evento, a presença de vocês. Então isso nos deixou convicto de que estamos no caminho certo e de que o projeto ele é grandioso.
Você falou da questão do chocolate, do mel de cacau. Tem a questão da culinária também, dessa rota do chocolate, né? Além da questão cultural, da questão ecológica, econômica, vai ter o prazer de saborear as iguarias, né? Uma comida gostosa, os produtos do chocolate.
Essa estrada, ela na verdade já tem já começa a despertar com uma culinária própria, né? Existe hoje diversos pratos que ele passa ali por sinalizações do chocolate, né? Nós já temos uma culinária própria, tanto do chocolate como o alimento natural da culinária com os recheios, né? Nós hoje exploramos bem mais, já somos na verdade cobrados por apresentar produtos derivados do cacau, e isso nós temos que atender, né?
É a fazenda do chocolate, é a fazenda Irerê do nosso amigo Gerson Marques.
Gerson tinha que estar também lá na rota.
Não, viu? Fica na rota, mas ele ontem estava inspirado, lapidado com essa e tudo sobre o chocolate, o nosso Gerson Marques. Eu quero aproveitar esse capítulo, mandar um abraço e parabenizar a equipe do Eixo 4 que alavancou, iniciou um estudo profundo sobre a questão chocolate, sobre a questão estrada do chocolate. Eixo 4, parabéns, viu?
Quero aproveitar aqui também, já pedi para todo mundo seguir, tem um Instagram, ontem a Fabíola passou para gente, Estrada do Chocolate, segue lá, vamos aquecer, vamos ajudar, porque vai ser um canal de divulgar, né, esse destino. E o Joca foi nosso primeiro convidado de hoje, começa ali do Eco Água, termina lá no Trevo com a BR-101, e a gente vai ter a oportunidade de convidar muita gente que está inserida nesse projeto.
E você teve a oportunidade de conhecer o proprietário, dono da Fazenda Provisão, o Roberto, seu xará.
Fazenda de 1820.
Com certeza.
Né, Joga? Você tem o seu empreendimento, é um empreendimento mais moderno ali, mas está inserido naquela região do Rio do Braço. Agora, a Fazenda Provisão, 1820. O proprietário da Fazenda Provisão foi quem construiu o Palácio Paranaguá, seu repórter. Então tem uma história, né?
Uma história.
Você tem lá um mini museu, você tem a oportunidade de tocar numa peça daquela que foi lá de 1820, é muito bacana.
A Fazenda Ilha Bela também tem uma história, né? O que é que a Fazenda hoje, ela sobrevive de quê? Ela tem apartamento, alugar para chegar, se hospedar lá na Fazenda Ilha Bela, pode ter quantos apartamentos?
Tem, nós temos lá os chalés, não é, Marinho Santos? E nós temos o entretenimento, tentando aí, na verdade, também trazer o homem para o campo. É o turismo de pertencimento que a gente fala, não é? Nós temos lá a ordenha, você vai com sua família, tira o leite da vaca, nós comentamos ontem lá, de você preparar o seu café da manhã, você colher o seu café da manhã. Você fazer uma trilha, você atravessar um rio montado num cavalo, né, ir visitar uma fazenda de cacau, você tem ali todo aquela brinquedoteca que é mais moderna. Então nós temos esse amparo de acolher grupos, famílias, grupos de empresas, casamentos, aniversários, eventos de um modo geral, né? Nós temos lá à margem do rio um local em que fala onde o trem bebia água. O trem bebia água. O trem bebia água é a questão de um trem a vapor que parava ali na margem do rio.
Um tanque de 20 mil litros de água.
De água, né? Esse trem era abastecido com água, né? E seguia viagem ali sentido Sambaituba e Castelo Novo, né? Então tem uma história bacana ali para contar também, né? Nós temos uma história.
Depois de você, dono da Fazenda Ilha Bela, você vê que tanque é esse? Você foi saber da história daquele tanque.
Da história.
É o tanque que abastecia o trem.
O trem, exatamente. Eu fui no distrito ali de Mutuns, que tinha ainda um senhor vivo, que ele era o fazer o reparo, do reparo dos trilhos, né? E ele contava, olha, aquilo ali era um tanque, que o trem bebia água. Olha, você... A primeira instância...
Trem a vapor.
A vapor, né? Então, muito bacana a história. A história do Rio do Braço, daquele... Quando você fala, Marinho Santos, acho que foi o Robertinho que citou há pouco, que a Irerê está fora ali da rota. Mas, na verdade, quando você fala cacau, quando você fala da história do cacau, da economia do cacau, da forma sustentável que nós estamos buscando fazer economia, e o Gerson falou com muita propriedade, da questão do produzir. Quem produz economia com mata em pé? Nós produzimos cacau com a mata em pé. Então nós somos preservadores do meio ambiente. Aquele evento nosso ontem ali, ele foi todo pautado na sustentabilidade, não é? Então nós não somos agressores, nós somos preservadores do meio ambiente. E quando você fala desse contexto do cacau, do chocolate, da economia, né? A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de segurança ambiental e a gente fala de todo o cinturão que produz cacau. Eu tomei conhecimento de turistas que vieram, salvo engano, da Espanha, com direção a Camacan, e passaram lá 2 dias visitando fazendas em Camacan, e Camacan está totalmente fora do eixo aqui da proposta da Estrada do Chocolate. Então, quando você coloca o cacau, você acaba colocando toda a nossa região nesse cinturão de possibilidades econômicas. Não é verdade?
Muito bacana isso.
Falava ontem de uma carne que é produzida na fazenda Ilha Bela.
Nós temos produtos que estão sendo desenvolvidos na Ilha Bela. Nós fazemos lá carne de ovinos, né? Carnes, cortes de ovinos. E nós estamos saborizando o nosso queijo produzido com leite da fazenda, com carne defumada, com queijo saborizado, ok? Queijo produzido na propriedade, ovino produzido na propriedade e o queijo na propriedade.
Que bacana.
Não é verdade? Que bacana. O nosso iogurte a gente tem tentado fazer com frutas da propriedade. Não é? O café da manhã, 50% é de produtos da propriedade. Algumas carnes que no almoço são servidas é produzida na propriedade, do frango, ao ovino, ao suíno. Então essa é a culinária 100% produzida dentro da proposta da Estrada do Chocolate. É a culinária da Estrada do Chocolate. E ela vem enriquecido com cacau.
Cacau,
que é
bom demais.
Que é o patrão, né? Cacau é o patrão.
Eu estou muito feliz, Joca, porque a gente tem a bandeira aqui e a gente defende o turismo profissional. E depois de ontem, eu tive a convicção de que vocês ali, o Eixo 4, né, a Fabíola e todo esse grupo, que você faz parte também aí dessa gestão da Estrada do Chocolate, estão fazendo, né, a coisa profissional. E a gente tem que ter isso aqui.
É preciso já sentar logo o Eixo 4 com todos vocês para poder já organizar a próxima reunião. Onde vai ser? E o Tropa de Elite e a Gabriela FM presente também. Todos os eventos nós estaremos juntos com vocês.
Nós agradecemos. E para nós aqui, eu acho que todos nós da estrada que estamos ouvindo aqui agora esse programa, né? Ficamos assim agradecidos e lisonjeados em saber que vocês abraçaram a nossa causa.
Tenha certeza disso.
Dois soldados.
Receba um abraço do Zé Mascate, né? O Samurai do Asfalto. Tem a tia lá do. A Sandra, né, Marinho Santos, do Transporte Escolar. Tem uma turma que mandou várias mensagens aqui.
Suzana Santos.
Muita gente. Obrigado pela sua participação.
O fotógrafo de Uruçuca, o Ar. Tá mandando um abraço pra você também aqui, viu?
Obrigada. O Robertinho, só pra. É importante citar o seguinte: o que nós temos potencial para contribuir com o turismo nessa região. Deixarmos perder esse turista, que ele ficava 6 dias em Ilhéus, ele passou a ficar 5, passou a ficar 4, e hoje ele fica 2 dias, 3 dias no máximo. Quando você cria essa opção de negócio voltado ao chocolate, ao cacau, você cria negócios, você cria oportunidade de emprego, são famílias trabalhando, são famílias empregadas no campo, porque você tem que trazer essas fazendas para pertencer ao projeto, você tem que trazer famílias para estar dentro do negócio, na verdade, você tem que, na verdade, convocar essa sociedade, é um papel aí nosso, manter essas famílias dentro do negócio, conhecer o que é a Estrada do Chocolate, passar a conviver isso aí. Então você traz uma economia. Nós não estamos falando aqui de negócio para argentino, nem para suíço, nem para americano ver. Nós estamos falando de negócio para nós ilhéenses viver essa proposta. A proposta econômica. Ganha todos, ganha restaurante, ganha bar, ganha locadora, ganha vocês com mídia, ganha lojas, ganha o comércio. É uma proposta muito bacana. Muito bacana.
Faça um convite no final da entrevista ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, para se fazer presente na próxima reunião. Prefeito de Ilhéus, Marão.
Isso, nosso amigo Marão. Ilhéus que tem sido muito referenciado, né? Como, na verdade, Ilhéus é o centro das atenções desse negócio, dessa proposta de estado de chocolate. Ela começa em Ilhéus, termina em Uruçuca, mas Ilhéus é o ponto principal, é onde está a maior estrutura hoteleira, onde está o aeroporto, onde está as moejeiras ali no distrito industrial, as grandes moejeiras estão ali, Joanes e outros, todo em Ilhéus. Então Ilhéus tem toda a estrutura, toda a condição, fica aí convidado, o convite feito ao nosso prefeito, para que possa, na verdade, estar conosco, abraçar a causa, pois nós sozinhos, nós ficamos limitados. Foi formada uma comissão, a qual eu faço parte, nós estamos caminhando para formatar uma associação, aí sim a gente toma corpo. Todos esses gargalos que nós encontramos hoje, eles só são alcançáveis a partir de uma associação devidamente formalizada, porque aí você cria um corpo jurídico da coisa.
Registrar a presença do vereador de Ilhéus, o Cláudio Magalhães, que mesmo entregue ao departamento médico a perna esquerda, ele chegando, estava lá presente, vereador Cláudio Magalhães, o único político.
Abraçar também o Roberto Soares, representando a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, ele que é gestor lá do Centro
de convenções
Luiz Eduardo Magalhães, né? Todos que tiveram presente. Joca, obrigado pela sua participação, conta com a gente, Gabriela FM, Valderico Júnior, Tropa de Elite, abraçando aí, acreditando no sucesso da Estrada de Chocolate.
Obrigado a vocês, eu que agradeço, né? Só um segundinho, Roberto, se você me permite, falar a respeito da semana do empreendedor rural lá do IFE, né? Um abraço a Águido.
Amanhã estará conosco,
né? Então, convidar todos aí, 1 a 3. Na verdade, esse evento aqui é um grande nicho para que a gente possa, na verdade, apadrinhar esse evento com a Estrada do Chocolate. O IFE tem sido um super parceiro, Prefeitura de Uruçuca, Ilhéus, eu tenho certeza que vai abraçar a causa, não é? E esse evento é imperdível, 1 a 3, no IFE em Uruçuca. É um convite não só para produtor, mas para toda a sociedade, toda a família da nossa região.
Não é a mesma estrutura da época da IMARC, né, que tinha a Semana do Fazendeiro. É tipo parecido, o Águido falou, parecido Semana do Fazendeiro.
Exatamente, é isso aí.
Valeu,
Muito obrigado a vocês, tá, pela grande oportunidade. Estou à disposição.
Valeu que valeu. Valeu. Até o próximo encontro, 7:37. Esse foi o Joque da Fazenda Ilha Bela, no roteiro aí da Estrada do Chocolate, você conhecendo um pouquinho dessa história. A partir de hoje, a gente vai estar sempre trazendo aqui convidados para falar da Estrada do Chocolate.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E mais um giro regional, vamos até a cidade de Itabuna, Manuel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que fica aqui em Itabuna, na Avenida Cinquentenário. Vamos então trazer as notícias de nossa cidade. Equipe remove baronesas na Ponte do Marabá. Homens e máquinas continuam trabalhando na remoção de vegetação sob a Ponte do Marabá. Ontem, terça-feira, um barco foi agregado à força-tarefa para a limpeza do Rio Cachoeira, na área central de nossa cidade. O trabalho é para remover toda a vegetação retida sob as pontes e passarelas no trecho do rio, em especial na Ponte Miguel Calmon, conhecida também como Ponte do Marabá. A vegetação, principalmente as baronesas, foram carregadas pelas chuvas que caíram intensamente nos últimos dias aqui em Itabuna e em toda a região do Cacau. Veículo capota e quase desce nas águas do Rio Cachoeira. Mais um acidente foi registrado ontem na BR-415, na saída de Itabuna, próxima à churrascaria Los Pampas. Um carro quase caiu no Rio Cachoeira após o motorista perder o controle da direção. O veículo ficou com as rodas traseiras para cima e, se não fosse uma árvore, teria caído na água. Por conta das fortes chuvas, o nível do Rio Cachoeira está elevado e, por sorte, o carro não caiu dentro do rio, pois seria levado pela correnteza. O SOMU 92 foi acionado e o ocupante do veículo foi levado para o hospital. Projeto Natal de Luzes será lançado hoje, aqui na cidade, nesta quarta-feira, dia 30, às 5 horas da tarde, na Praça Olinto Leone. Será lançada oficialmente a segunda edição do Projeto Natal de Luzes e Sonhos. Além da decoração natalina sob a temática A Magia do Circo, é esperada a chegada do Papai Noel e conhecida programação de shows e apresentações artísticas preparada pela FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. O roteiro do evento começa com a abertura da Casa do Papai Noel, que terá uma decoração de cores e personagens com roupas em tecidos nobres da arte circense. Alunos de odontologia fazem estágio no BASE. O Hospital de BASE Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, recebeu pela primeira vez alunos do curso de odontologia para o estágio prático supervisionado. Durante o estágio da disciplina odontologia hospitalar, no último semestre do curso, os alunos prestaram atendimento ambulatorial a pacientes com avaliação, indicação de tratamentos e orientações sobre cuidados com a higiene bucal. Boletim Covid-19 registra 573 casos ativos. A Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim do Covid-19 ontem. De acordo com os dados, Itabuna registra 3.611 pacientes curados, 4.201 confirmados, sendo 573 casos ativos. Mas nenhum leito, graças a Deus, nenhum leito de UTI está ocupado. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso, R$2,00. Suco da fruta, apenas R$1,00. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela!
Bom dia, bom dia! Faltando 10 minutinhos agora para as 8, já tem Renatinho, Bad Boy! Olha, é amanhã, viu? Amanhã, dia 1º, lançamento aí da campanha, né? Natal Premiada, CDL de Léo, junto com a Prefeitura, realizando a abertura do Natal Encantado 2022. Além de toda a ornamentação, essa edição conta com a presença do Papai Noel e Mamãe Noel, garantindo espaço de lazer e encontro para toda a família. O projeto, realizado em parceria com a CDL de Léo, chega à sua quarta edição, integrando aí o calendário de eventos do município. O Natal Encantado proporciona momentos únicos para os ilhéenses, fomenta o comércio local e coloca Ilhéus na rota turística da Bahia. O prefeito Mário Alexandre, né, o Natal Encantado deste ano vai superar as edições anteriores, trazendo mais novidades e atrações para a data festiva. É uma alegria muito grande ver a nossa cidade tão bonita para uma importante data que é o Natal. O Anselmo Clemente, também a equipe da CDL, bastante otimista com essa oportunidade de poder, né, mais uma vez a edição do Natal Encantado, que começou com o Valderico Júnior na CDL de Léus, trazendo uma forma diferente nessa ornamentação, né, seu repórter? Então é muito importante a gente ter, porque o Natal eu acho que é a maior data para o comércio vender, é isso?
O nome é bem sugestivo. Natal Encantado.
Olha, a apreensão de moto com restrição de roubo, a equipe da 69 chegou junto à guarnição aí, recuperou uma Yamaha IBR-150. Realizaram a aproximação do veículo a fim de realizar a busca pessoal. O elemento abandonou a motocicleta, disse, ó, partiu, que ninguém viu, seu repórter. E a polícia acabou recuperando, né, essa moto. Tava com restrição de roubo, viu? Ai, ai, ai. Última passadinha no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos nessa aqui. Os últimos áudios de hoje. A Caona já caprichou. Vamos lá, então.
Hein? Escapeta. Dá uma homenagem aqui ao um nosso amigo que morreu. Cocida, né?
Jorge Cocida.
Do Colo-Colo. Viajamos muito junto aí, junto com a torcida do Colo-Colo. E agora ele tinha virado torcedor do Barcelona. Finalmente ele faleceu ontem, Cocida. Todo mundo conhece na cidade. Era torcedor fanático de Colo-Colo. E viajamos muito para essa Bahia aí com Colo-Colo junto. Mas infelizmente, Cocida faleceu. Obrigado, Marinho Santo. Obrigado, Albertinho Escapeta. A nossa homenagem a esse nosso amigo Cocida.
Valeu, Bilisco. Marinho Santos, você tem informação aí, o sepultamento, horário de sepultamento do Cocida, repórter?
Agora, nesse exato momento, 8 horas,
cemitério.
Sepultamento, cemitério Reviver Parque.
Então tá, beleza. Último aqui, ó.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita. Bom aqui dia. É Robson Silva, caçambeiro de Salvador, mas aqui em Léus, ligadinho na Gabriela FM. Manda um abraço e um bom dia a todos, companheiros e colaboradores aqui da AT Construções, aqui entre Ilhéus e Olivença.
Valeu.
Valeu.
Abração. Bom
dia a todos, proteção divina sempre.
Alegria sempre, com certeza. Amém, amém.
A região interligada no Tropa de Elite.
Instantes, moradores cobram providências da Prefeitura de Canavieiras porque não suportam mais tanto mato, lama e muita sujeira. Eu conto tudo já já. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela FM em Leals e interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Olha só, neste início de semana, a Polícia Militar de Eunápolis foi acionada para verificar uma denúncia de possível estupro que teria ocorrido em uma viagem de ônibus de Porto Seguro com destino a Eunápolis. Na rodoviária, os policiais mantiveram contato com a vítima, que fez a denúncia e informou que o autor estava sentado ao seu lado quando começou a importuná-la sexualmente. Momento em que ela deslocou-se para outro assento e acionou a Polícia Militar. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à delegacia juntamente com a vítima para serem tomadas as medidas cabíveis. O termo importunação sexual significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual. A prática configura crime de acordo com a legislação penal brasileira vigente, com pena de 1 a 5 anos, podendo ser agravada se o agressor tiver relação afetiva com a vítima. Portanto, tá aí, isso inclusive consta aí no artigo 215 do Código Penal. Aí, portanto, é a lei que pode sim ser utilizada para várias situações e enquadrar, né, os pombos sujos. Moradores da cidade de Canavieiras procuraram a redação do blog Paulo José para relatarem o problema e reivindicar uma solução do poder público. Aspas, pelo amor de Deus, nos ajude, estamos com água pela cintura, as crianças estão adoecendo e não estão indo nem para a escola. Tem cobra, tem mato, tem muriçoca, diversas outras pragas que causam doenças. Fecha aspas, reclama um dos moradores. As ruas mais prejudicadas são as que ficam em um bairro recém-criado no fundo, ali atrás do posto de saúde do bairro Sócrates Rezende. Existem outras ruas que dão acesso aos bairros Jardim Burundanga e Antônio Osório. Estes últimos bairros são os mais antigos, porém, tem aí uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Há alguns meses a prefeitura chegou até a pavimentar, a calçar algumas ruas próximas, mas os moradores dizem que na área onde estão morando há um esquecimento e cobram atitude por parte da prefeitura da cidade. E com o período chuvoso, as vias ficam um verdadeiro lamaçal, sem condições de tráfego de bicicletas, motos e carros. Até mesmo a pé fica impossível entrar ou sair de casa devido a muita lama escorregadia. Tem uma série de reclamações que nós recebemos e eu publiquei essas queixas no nosso blog Paulo José, onde você pode ver, além de fotos, vídeos, enfim, outros depoimentos de moradores lá da região do bairro Jardim Burundanga, Sócrates Rezende e Antônio Osório, em Canavieiras, cobrando providências da prefeitura da cidade, do prefeito Roberto Almeida. Eu entrei em contato com o prefeito da cidade, mas até o fechamento desta matéria não obtive nenhum retorno e estamos aguardando. Assim que nós tivermos alguma informação, nós estaremos publicando não só no blog, como também comentando aqui neste programa.
Valeu,
Paulo José, de Camacan para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM em Leus. Um abraço.
Bom dia, bom dia. Olha, a vereadora Ivete Maria informa que o INSS está fazendo antecipação de perícia os interessados comparecer à agência do INSS com os documentos para que seja feita a antecipação da perícia médica. Somente quem tem perícia médica agendada para as datas distantes.
Olha, Scarpeta, estou indo nesse exato momento até a vizinha cidade de Itabuna dar o último adeus a uma vizinha minha, a vizinha do Paraíso do Atlântico. Ela também tinha casa em Itabuna, dona Marinalva, dona Nalva, que perdeu a mãe anteontem. A mãe dela estava internada e ela também ficou internada na UTI.
Lamentável.
E ontem ela foi a óbito e o sepultamento será às 10 horas. Estarei indo para Itabuna aí.
Nossos sentimentos.
Um abraço a todos.
Ganhadores aqui da promoção, né? Pomada especialista. Vamos ouvir aqui rapidão, hein?
Pomada especialista. Eu e meu esposo usamos tanto para coluna quanto nas pernas. Estamos aqui na roça usando ela, mas infelizmente uma só para nós dois não dá.
Rosane, você ganhou uma.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Sou Tereza de Ribeirão Branco. Comprei a pomada especialista. E é ótima a pomada especialista.
Valeu! Dona Tereza ganhou mais um, então. Rosane e Tereza ganhadores, já sabe, lá na loja Nutri, Avenida Lotus, no Nelson Costa, em frente à lotérica, e resgatar. Acabou Tropa de Elite, Renatinho, Bad Boy chegando, valeu, Nelson, até amanhã, já, podcast liberado.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.